Detive-se Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Hoje é dia da equação. Aqui comigo a Flávia Lippe. Sempre quem tem o que dizer de bom e sexta-feira, a equação. A gente já anunciou aqui, pensando em bons hábitos. É claro que você tem bons hábitos. Sei que você tem tanta coisa que você faz organizadamente que ajuda na sua vida. E como é que a gente faz com os maus hábitos? A gente também tem mau hábito, tem vício que a gente curte. Ô Flávia, como a gente lida com isso, hein? Porque vício é bom também, né? A gente se acostuma tão fácil com coisa boa e nem toda coisa boa faz bem, né?
Então, assim, a gente tem que... Primeiro, a gente não pode mudar tudo de uma vez, né? Porque quando a gente quer mudar tudo de uma vez, a gente não consegue fazer nada. É, o nosso cérebro é aquele búfalo manco, né? Sabe búfalo manco?
É.
O leão vai escolher o búfalo que não sai do lugar, né? Que tá lá sem uma perna, né? E o nosso cérebro, ele faz isso, porque ele precisa descansar. São muitas atitudes que ele tem que tomar, né? Muitas decisões. Então, se ele for pensar em tudo toda hora, então ele vai lá nos hábitos que a gente já tem mais, mais repetidamente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar... Tá. É de não tentar mudar tudo de uma vez. Esse é o primeiro passo, né? Para mudar velho hábito, escolhe um. Esse um, você vai criar um gatilho, uma rotina e uma recompensa. O cérebro da gente é feito de gatilho, rotina e recompensa, né? Então, isso a gente... isso é uma coisa importante, né? Eu sei que essas palavras, né, parecem que são tão repetidas, né, gatilho, porque, na verdade, o que a gente fala tão sério, né, sobre a ciência foi jogado dentro de palavras do marketing digital e parece que é uma balela, né?
É.
Mas não é, porque o gatilho, ele é como se fosse uma coleira, né, assim, pro cachorro, né?
Sim.
Se você pega a coleira, o cachorro já vai para a porta, porque ele sabe que vai passear com seu dono, entendeu? E a recompensa é o passeio, né? A rotina é ele ficar ali naquela mesma hora com a coleira na mão. E a recompensa é o que ele vai ganhar com isso, né? Então, inclusive, o cachorro mesmo, né? O cachorro é muito interessante. Se você falar 7 vezes uma coisa para o cachorro, eu aprendi isso porque eu tenho um cachorro muito grande, né? E às vezes eu preciso dar uma guiada nele. E aí o veterinário estava me ensinando isso. A gente estava treinando esse cachorro. E ele falou, olha, repete 7 vezes. No mesmo tom e fica esperando. Não fica gritando com ele. Repete uma, aí depois você repete outra. Na 7ª vez ele faz o que você está pedindo. Ele entende e aí na 7ª vez ele faz. O nosso corpo é mais ou menos parecido. Você vai acordar amanhã e vai fazer isso. Entende? A gente tem aí um período, né? E não é um período tipo, então tá. Então, em uma semana, 6 passos para o sucesso. Isso não vai dar certo. 6 passos para emagrecer. Não é por aí, entendeu?
Pois é, vamos pensar assim: qualquer mudança que eu queira fazer em qualquer área, ainda antes de entrar em alguma coisa mais objetiva, vai. Qualquer mudança precisa de tempo. Primeiro precisa detectar o que eu quero mudar. E o porquê. E aí, daí eu tenho que dar um tempo pro meu cérebro absorver, porque meu cérebro também, ele se acostuma, né? Ele precisa de uma programaçãozinha para depois ele fazer aquilo no automático, ele me chamar. Mas enfim, de qualquer maneira, qualquer coisa eu tenho que dar um tempo e me vigiar para fazer. Agora vamos pensar como é que a pessoa detecta aquilo que não é bom. A gente, normalmente, geral, a gente sabe o que a gente está fazendo de errado, o que é vício e aquilo que é bom. Então, cada um tem que fazer a sua listinha. Agora, vamos pensar em áreas da vida em que você precisa incorporar algum hábito. Tem a questão saudável. Vamos começar pela saúde. A gente pode falar de saúde, hábitos que você incorpora nos relacionamentos amorosos, ou hábitos que você incorporou na relação familiar, ou hábito seu em se tratando de atividade profissional. Então, em cada uma dessas áreas, tem que olhar assim, olha, isso aqui eu sou legal, isso aqui eu não sou, isso aqui é bom pra caramba. Só para eu saber o que é vício, o que é bom e o que não é. E aí, o que eu faço? Uma vez que eu detecto uma área, eu falo assim, eu começo a fazer uma listinha, assim, agora como é que eu vou lidar? Vamos falar de relacionamento.
Até para detectar, você tem que sentir um mal-estar com isso. Entende? Porque se alguém chegar para você e falar assim, você tem que parar de tomar Coca-Cola. E você não sente que você tem que parar de tomar Coca-Cola, você não vai parar de tomar Coca-Cola. Entende? Só porque as pessoas falam que isso pode ser que crie alguma coisa ruim para você, de diabetes, sei lá. Entende? Então, isso é uma coisa importante. Assim, as pessoas precisam sentir, né, que aquilo realmente não faz bem para ela. Não adianta a gente convencer, né? Aí pode ser pelo bem ou pelo mal, né? Ela pode ter um hábito de comer muito doce, por exemplo, e pode desencadear uma diabetes. Né? Pode ter um hábito de comer muito junk food e pode ter uma obesidade. Mas aí é uma coisa que ela vai aprender por bem ou por mal e é uma experiência de cada um. Né? O que a gente tem que fazer é facilitar as 2.000 decisões que o nosso cérebro toma por hora, em média. É porque senão ele vai lá de novo no chocolatinho, ele vai no pãozinho, né? Ele vai no nosso inconsciente mesmo. Né?
É o que você falou, é a tal da recompensa, aquele sistema dentro do cérebro da gente que eu comecei a fumar um cachimbo de crack um dia, fui pro delírio, foi demais, foi bom demais.
E aí, vira
meu bicho. Cérebro falou assim, cara, que sensação, você é demais, legal, faz isso de novo, foi muito bom. Daí eu vou lá e dali 3 dias tô lá de novo no cachimbo de crack.
Tem algumas coisas,
isso,
né?
Isso. Aí, só pode dizer, risco, né? Então, daí o cérebro, né? Eu tô dizendo de um limite, né? Que é essas coisas que viciam muito. Mas só para chegar ao pequeno. Daí o cara, dali, depois de 3, 4 usadas, o seu cérebro, o negócio é tão viciante que ele não quer saber de mais nada. Ele não quer saber mais de comida, não quer mais saber do calor dos seus filhos, do calor do sexo maravilhoso, do seu parceiro, da sua parceira. Porque ele fala assim, olha, eu já tenho o prazer, já tenho minha dopamina com aquele negócio, ainda que aquilo destrua meu cérebro. Mas nas coisas pequenininhas são assim também. O cérebro aprendeu que aquilo é fácil, que aquilo é gostoso, o cérebro deixa de julgar. É isso? O cérebro não julga e fala, eu quero açúcar, eu quero que você compre agora. Eu quero que você xingue, é isso?
Na verdade, o que ele vai fazer, ele vai buscar o caminho mais fácil que você ensinou para ele, né? E o cérebro, claro que ele é domado, né? A gente tem esse poder, né? Só que a gente tem que dar um tempo para mudar isso. A gente tem umas ranhuras, né, no cérebro. É como se fossem uns canyons. E o hábito, ele vai aprofundando esses canyons. Quanto mais profundo, mais as sinapses vão rodar naquilo ali. Por isso que a meditação, ela muda hábitos.
Tá.
E isso é uma coisa muito importante, porque ela diminui essas ranhuras e facilita a mudança de hábito, né? Você não vai ficar naquele negócio, naquela coisa truncada, entendeu? Só que não é do dia para a noite, não. Né? A gente tem assim, tem um cara que ficou famoso, que é o Dr. Maxwell Maltz, não é aquele... Né, aquele detetive humorista, não. É o Maxwell Maltz. Esse cara, ele escreveu que leva 21 dias para nossa mente começar a considerar que tem alguma coisa nova acontecendo. Então, sei lá, você quer, por exemplo, parar de comer doce porque você está com risco de diabetes. Então, o seu cérebro vai reconhecer que você não está comendo doce depois de 21 dias, ou seja, pelo menos 21 dias sem comer doce. Depois disso, ainda tem o período que vai transformar a consciência do cérebro na mudança de hábito de verdade, que é a mudança do hábito que é corriqueiro, depois que você fez isso mesmo. E esse período, você precisa depois de mais 40 dias. Então, você vai ficar aí, cara, 61, né? E tem uns que falam ainda 66 dias para você conseguir... Mais os 21, quer dizer, são quase 90 dias, 3 meses para o seu hábito realmente.
Quer dizer que esses 21 dias, isso aí são vários teóricos, tem muitas pesquisas.
Tem
esses
21 teórico,
dias.
E tem os testes, né? Esse cientista mesmo foi testado, né? E a Universidade College London, eles acrescentaram nisso, né? 66 dias para um hábito ser incorporado. Então são 66 mais 21.
Quer dizer, esses 21 dias é assim, a sua plataforma de entrada mesmo no processo de mudança e de incorporação de algum hábito para ensinar seu corpo. Você sabe que eu lembrei agora quando você estava falando? Quem leu aquele livro do Amir Klink, o primeiro, quando ele fez a travessia solitária lá da África, ele disse o seguinte: o grande problema era mudar um hábito de sono. Ele precisava mudar o hábito de sono porque ele não poderia dormir às 8 horas seguidas, embora ele estivesse sozinho no mar, porque tem mar, tem navegação, tem todas as coisas que ele administrava. Então ele tinha que pegar a necessidade de dormir do organismo, fazer sonos a cada 2 horas de dormir, 15 minutos. Agora, ele disse, ó, daí ele começou, pô, o cara ficar acordado, você imagina o esforço. 2 horas navegando, 15 minutos dormindo. Daí você vai ficando numa irritação. Agora, você imagina você estar irritado sozinho no meio do mar.
Né? A cronologia dele vira um...
É. E aí ele diz que vai num estado de irritação, depois, e ele fala também, naquela época, ele já falava, ele lançou esse livro no final dos anos 80, que a partir dos 21 dias, aí que o corpo dele se harmonizava com essa mudança. Então, ele estava bem fisicamente quando ele acordava depois de 15 minutos e vencia. Daí ele conseguia ter um sono totalmente...
reparado.
Mas dava ao corpo a necessidade de reposição necessária para tudo.
É porque tem a ver também com a cronobiologia, né? Que é o nosso relógio biológico. Ele mexeu no relógio biológico dele para se adaptar às condições do mar, né? É um puta feito, né? Esses caras são demais, né? Impressionante, assim.
Mas, Flávia, mudar hábito não é fácil. Tirar um vício da vida da gente, porque vício é um hábito também. Só que é o hábito para uma coisa que te prejudica, de um outro lado. Vamos continuar falando de bons hábitos, como a gente pode incorporar de um jeito sério para a vida da gente, hábitos em todas as áreas, né? Seja em relação à saúde, como você falou, bem-estar, e outros comportamentos também que a gente tem, sociais, comportamentos de consumo, tudo que pode ajudar a gente para ter uma vida melhor, mais equilibrada, porque hábito é importante. A gente já volta a falar aqui, porque aqui sempre tem quem tem o que dizer de bom, e sexta-feira é dia de A Equação com Flávia Lippe.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Estamos aqui falando de bons hábitos, vícios ou maus hábitos, como mudar hábitos. Poxa vida, como isso é difícil. Tem coisas que são muito difíceis, Flávia. Você sabe que eu não consegui ainda encontrar na minha vida um hábito que vai estar fazendo uma falta, que é o hábito de dormir. Muita gente tem isso também, né? A gente sai desse tal ciclo circadiano. Conta pra gente as consequências disso, da gente não ter um hábito de descanso, de dormir. Fala pra ver se eu aprendo dessa vez.
Olha, Irineu, tem muitas coisas. Até você pode ter problemas, doenças crônicas, problema cardíaco, depressão, mau humor, perda de memória, perda muscular. Tem... é uma série de coisas, entende? Assim, você perde imunidade, você perde hormônio, é uma série de coisas, entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar muito o relógio biológico da gente, e às vezes, para isso, tem que mudar hábito, né? Então, e sono é uma coisa que é um mal do século, né? Muita gente não consegue dormir, fica muito ligado na tecnologia até tarde. Depois, essa luz azul, né, das telas, ela realmente diminui a nossa qualidade de sono. Pode ter insônia, você perde a qualidade do sono. Então, esse é um hábito legal que você poderia ter. Sabe uma dica? Que eu acho que as pessoas gostam, né? Quando a gente conta assim, uma coisa prática para ela fazer. Então, um exemplo simples. A gente pode juntar isso no seu sono depois, tá? Mas, por exemplo, a academia, ela pode ser um gatilho, né? E você ter aquela hora para praticar exercício, tá? Então vira sua rotina, você tem que construir uma rotina. E a recompensa da academia pode ser, por exemplo, uma barra de chocolate sem peso na consciência, porque você queimou a caloria dela, né? No caso do seu sono, você tem que achar essa recompensa, entende? A recompensa pode ser você ter mais vitalidade, você ter vontade de fazer coisas que tem tempo que você não faz. Então, assim, você tem que achar o gatilho, qual que vai ser. Então, o sono pode ser o gatilho, para que você tenha um resultado positivo de alguma coisa que você perdeu. Então, isso é uma coisa importante de você achar. E a gente só acha, isso é muito individual, né? Assim, eu não abro mão do meu sono, eu durmo cedo, 8 horas da noite eu tô dormindo.
Eu tive uma ideia aqui para o governo, sabe o Bolsa Família? Tinha o Bolsa Família, era o seguinte, a criança não ia para a escola, por aqueles problemas sociais, não ia para a escola, então acabavam os pais, pelas questões sociais que a gente tem aí, não botavam a criança na escola, colocavam a criança para trabalhar, daí é o seguinte, nós vamos dar uma ajuda financeira, movimentou a economia, o Bolsa Família é um programa social dos mais importantes do mundo e premiado, mas o papai tinha que, para receber, tinha que mostrar o boletim da criança, tinha que levar de que a criança estava frequentando a escola. Eu estou pensando em criar o Bolsa Sono. Pessoa que dorme 8 horas tem um auxílio emergencial.
O auxílio com o
chão. Aí eu falei assim, eu tenho que dormir cedo, porque senão o Bolsonaro não paga o meu auxílio, entendeu?
Auxílio com o chão.
Então, é que eu estou pensando aqui num sistema de recompensa que você falou. Não, na verdade, eu estou brincando, mas a gente tem que achar essa recompensa que você falou.
E é
seja
muito pessoal.
Pro meu sono. É
muito como pessoal. É que... Você é falou que você gostaria de voltar a nadar, né? Por exemplo.
É que você queria assim, voltar a nadar. Faz tempo que eu não nado.
Pois
eu sou
é.
Um cara da água também.
Pode ser que seja um gatilho. É, o sono pode ser um gatilho para natação e vice-versa, sabe? Então, você tem que achar só uma coisa que você sente que você perdeu porque você não está dormindo. E você não tem que dormir 8 horas. Não é isso. Aliás, a gente vai ficando mais velho, vai dormindo menos. Tá. Exceto as pessoas que têm doenças autoimunes que dormem mais que outras pessoas naturalmente. Mas, normalmente, a gente vai ficando mais velho, vai dormindo menos. E cada cronótipo, né, cada tipo biológico, tem mais ou menos ali uma necessidade de sono. Mas, no mínimo, a gente deve dormir umas 6 horas.
Mas vamos falar de outros hábitos aqui para a gente ir para o nosso final, que pensar em tudo aquilo que a gente faz
hábito
errado. Assim.
Tem gente que tem hábito de reclamar, cara.
Isso, prestar atenção. Isso aí. Prestar atenção. Você é reclamona? Todas as vezes que você chega numa rodinha, a rodinha se desfaz. Presta atenção. É, talvez você tenha um comportamento que você não se toca, mas ele é nocivo e isso te atrapalha nas suas relações. É, você namora sempre o mesmo tipo, sempre reclama que tem o dedinho podre, mas sempre namora o mesmo tipo de pessoa. Quem é que escolhe a pessoa? Será que você não tem o hábito de procurar as mesmas coisas em outras pessoas diferentes para reproduzir um modelo seu? Isso é um hábito também, Flávia?
Isso é um hábito. É, toda vez que vai ficando ruim, vai virando vício, né?
É.
E o hábito, ele é bom. Né? O vício é que é ruim. Né? Então, por exemplo, reclamar já não é hábito, é um vício.
Quer dizer, você está todo dia também endividado, mas você não resiste a comprar a mesma coisa que você não usa.
Isso.
Você tem que descobrir que tipo de recompensa o seu cérebro está pedindo, é falsa, e depois você se enrola no final do mês com o cartão de crédito, dívida, com tudo. É. Quer dizer, você tem que descobrir, assim falando, no relacionamento, por que eu brigo tanto? Por que a comunicação não funciona? Quer dizer, para olhar... Não é só hábito, né? Olhar meu comportamento de uma maneira geral, ver o que eu faço repetidamente, que significa
qual a recompensa
um
que isso te dá, porque isso. O vício traz uma recompensa também. Né? E... Só que ela é uma recompensa de altíssimo impacto e rápida. Por isso que você quer ela.
Então a gente tem que prestar atenção na gente. O que é importante para mim? O que eu tenho perdido com isso? O que eu tenho ganho com isso?
Uhum.
E aí tem um
programa...
E tem um programa pessoal, então. Não adianta eu pegar uma fórmula lá do palestrante, pegar uma fórmula não sei de quem. Eu tenho que fazer um programinha pessoal e dizer, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Como é que eu mudo isso pensando naquilo que eu quero ter de prazer e naquilo que eu posso fazer, estou em condições de fazer, e tentar virar essa chave.
Eu acho que os cientistas ajudam a gente com a realidade pesquisada, né? Então, é igual essa pesquisa que eu trouxe para você. Menos de 90 dias... Não vai rolar disso virar. Né? E 21 dias só para o seu corpinho acostumar. Em qualquer coisa você falar, parar de reclamar. Então, a sugestão que eu dou é fazer uns planners mesmo, sabe? Coloca, faça um papel branco grande com 21 dias. E você vai marcando todo dia que você não reclamou, por exemplo. Se não deu 21 vezes, repete. Você vai repetir até você fazer 21 vezes. E aí você vai fazendo o que você está se propondo, né? Então, o gatilho da reclamação é o quê? Pode ser chamar a atenção. Chega numa roda, tem que reclamar, todo mundo fala, não fica assim, né? Pode ser uma vítima, por exemplo. Aí depois, o que, que você vai colocar na sua rotina para não reclamar? Então, tá. Um agradecimento por dia. E qual que vai ser a recompensa? Você ter mais amigos, você conviver com pessoas mais saudáveis, né? Sim, você tem que achar a recompensa. Ninguém, quando você chegar, ninguém sair e deixar você sozinho, né?
Bom, Flávia, obrigado aí. Foi mais uma equação. Semana que vem, estamos de volta aqui, sexta-feira, com Flávia Lippe. A equação, você acha a Flávia aí no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e procura também IDHL, que é o instituto que ela pilota e auxilia milhares de pessoas Brasil afora. Valeu, Flávia.
Obrigada.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa disponível em todas as plataformas digitais e também em podcast. E você pode chamar nossa Rádio Positiva lá na Alexa, que ela toca para você. Acesse todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.